bom? Que bom que você está acompanhando o nosso podcast. Espero que esteja tomando gosto dessa ferramenta. Para mim é extremamente prático poder apenas ter o áudio. Ele é muito mais leve, eu posso ouvir em qualquer lugar. E por outro lado, a quem está produzindo o podcast, leva ele a se esforçar um pouco mais em produzir uma coisa um pouco mais apurada, mais acabada, com mais imaginação no meio. Bom, nos últimos encontros nós temos falado da formação do cânone e é disso que estamos falando e vamos chegar hoje então à metade da nossa proposta ao falar da formação de cânone bíblico, e eu preciso insistir em que a ideia aqui é nivelar, trazer um pouco de conhecimento para todos os níveis, para mais ou menos ter todas as pessoas, todos os participantes no mesmo patamar. Por aí surge alguma coisa para quem é mais experimentado, né, alguma ideia, ou alguma novidade para quem é novo nesta questão da formação do cânone. Seja como for, juntos vamos entretecendo essa ideia, estando na mesma página de como que o cânone foi formado, formalizado e aplicado. Falamos, então, como eu estava falando, da oralidade à escrita, nós falamos também do primeiro milênio antes de Jesus, depois do impacto dos exílios na identidade judia, a Torá, os profetas, a narrativa, os salmos, tudo isso. E hoje vamos falar das diferenças que existem entre os estilos, de notar de que existem diferentes estilos literários e que precisamos ter noção desses estilos, precisamos ter noção de do que se trata, né? Porque a Bíblia, como um conjunto de diversas obras de diferentes autores e ao longo de muitas épocas, ela vai apresentando estilos que são diferentes e devem ser reconhecidos para fazer aquelas atividades que achamos essenciais ao respeito do texto, que é o quê? Ler, entender, aplicar e ensinar. Essas são as atividades que eu acho que este grupo de pessoas que está reunido pretende a respeito do texto. E eu entendo que essa é a ordem de desenvolvimento é exatamente essa mesma. Primeiro a gente lê, para depois poder entender. Uma vez que entende, a gente começa a aplicar e depois ensina. Agora, esses processos não são, vamos dizer assim, necessariamente consecutivos em toda a sua extensão. Tipo, eu já li tudo, agora eu entendi tudo, agora consigo aplicar tudo e agora consigo, ou estou pronto então para ensinar tudo. Se pensarmos assim, nunca vamos fazer nada, né? A ideia é que para cada coisa que eu vou tendo, existe esse ciclo. Para cada coisa que eu vou me deparando, existe esse ciclo de ler, entender, aplicar e ensinar. Não podemos pular uma etapa. Não é prudente de forma alguma. Tá? E essas etapas eu as ordeno dessa forma que estão de dentro para fora. A leitura é uma questão muito íntima, muito, muito particular, muito privada. Quando falamos em leitura, a gente não fala somente em poder juntar as letras, né, concatenar essas letras em sílabas e palavras, né, para formar uma frase. É necessário saber, quando a gente está lendo, que tipo de literatura está lendo. Por exemplo, você não lê uma receita de um bolo como se fosse o jornal ou como se fosse a carta para uma pessoa querida. São coisas diferentes. Nós conseguimos reconhecer isso. Pela mesma razão, para pegar um exemplo muito claro, muito drástico da Bíblia, a gente não pode ler, ou ninguém poderia ler, melhor dito, né, poesia como se fosse prosa. Nós temos que entender que são dois estilos literários diferentes, cada um com sua riqueza e cada um com seu propósito e a forma de trabalhar. Um erro bem comum que cometemos, por exemplo, ao ler Jó, é uma coisa que eu assisto regularmente. As pessoas leem Jó como se estivessem lendo, por exemplo, Deuteronômio. Né? São livros naturalmente diferentes, essencialmente diferentes. Jó pertence àqueles textos que chamamos da sabedoria ou sapienciais, né? E já Deuteronômio, por exemplo, é um texto de ordenamento jurídico. Necessariamente são textos diferentes. Então, um texto poético precisa de mais tempo de leitura. Você precisa abraçar uma maior quantidade de texto para que a ideia fique clara. E mesmo assim, essas ideias nem sempre ficam claras na primeira leitura. Ou numa leitura muito curta. Você tem que ler ele com disposição, com tempo. Pense em qualquer música que você gosta. Uma música, estou falando não da parte musical da música, mas da letra, né? Que acaba sendo um poema. Via de regra é isso, né? Muito bom. Ou se espera, né? E o que, que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que na medida em que passa o tempo, aquela mesma letra vai adquirindo novos matizes. Por quê? Porque a gente vai olhando de novo para aquela letra, vai curtindo ela, vai dizendo, nossa, que bacana, olha só, ele quis falar tal coisa. E a gente vai se comunicando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas e vendo uma riqueza no poema, na poesia, que a gente talvez não viu na primeira leitura, na segunda leitura. Então, quer dizer que é uma leitura que às vezes ela é feita ao longo dos anos. Né? É uma leitura que não é superficial de forma alguma. Agora, um texto legal, ele é simples, ele é curto, ele é rápido de entender, de ler. Né? Por exemplo, não assassinarás. Né? Pronto. Não tem muita volta nessa questão. É isso. Né? Não é para assassinar. De quebra que essa é a melhor forma de colocar o texto ali do mandamento. Né? E, por ser de fácil compreensão, é de aplicação direta. E a partir daí você vê que algumas coisas que não se encaixam, né, começa a querer interpretar, tal, não é por causa do que está escrito, é por causa do que a pessoa entendeu e não quer aplicar. Né? Mas concordemos, pelo menos, que a leitura e compreensão de um texto jurídico é muito mais simples e direto do que uma poesia. Muito bom. Então, dentro dessa nossa biblioteca cristã, nós podemos encontrar epopeia, conto, romance, novela, saga, poesia, tragédia, sabedoria, profecia, escatologia. Nós encontramos cartas, né, epístolas escritas, encontramos narrativa, metáfora, né, e parábolas. Por elencar alguns, né? E alguns não ficam tão claros às vezes quando a gente lê. A gente vai lendo o texto, ele vai se desmembrando dentro de nós em diferentes partes e vamos aprendendo alguns limites. E aí o céu é o limite, vamos dizer, nessa questão de entender o texto. Muito bom. Como dizíamos no início, então, reconhecer pelo menos alguns desses estilos. Lembre-se que o objetivo desta matéria não é entender ou conhecer todos os estilos literários. Apenas levanto a questão de que para entendermos as narrativas que estão nos três evangelhos sinóticos, nós precisamos saber de que há diferentes estilos. Temos que ter essa consciência de existência de outros estilos que estão fora do nosso alcance. Tá? Então, isso nos vai ir ajudando, sabendo como entrelaçar esses relatos, essas poesias, por ficar com dois estilos, para formar a teologia bíblica cristã. Já vamos voltar sobre isso mais para frente, vamos dar atenção especial às parábolas. Mas antes, duas coisas: material e desafio interpretativo. Quando eu falo material, estou falando do que nós temos em mãos, a materialidade do texto que nós temos. E o desafio interpretativo é como, a partir desse material, dessa coisa que nos é comum, nós chegamos a entender que existe um desafio de interpretação, pelo que nós colocávamos nos diferentes estilos. Por ficar apenas no mais básico, né? Olha, eu já vi pessoas usando os comentários escritos em nota de rodapé como se fosse um texto bíblico. Então, falando da materialidade, eu não recomendo nem uso esse tipo de bíblias que tem comentários em nota de rodapé, né? Ou que tem, além dos pequenos comentários, às vezes são um comentário enorme a respeito da Bíblia. Não digo que não se deva usar comentários. O que estou dizendo aqui é que temos que aproximar-nos da Bíblia, da Escritura. Temos que fazer esse esforço. Agora, claro, às vezes você já adquiriu o hábito regular da leitura, da Escritura em sua forma mais direita e límpida possível, então você lança mãos de outras ferramentas. Tá? Mas a ideia é ir diretamente ao texto, lutar com o texto, deixar que o texto fale o que o texto tem para dizer. Depois vamos nos preocupar com outras coisas, mas primeiro o que o texto tem a nos dizer? Essa é a questão. Na realidade, a primeira coisa é ver o que o texto dizia para os leitores originais, né? Mas essa é a ideia, o que o texto está dizendo, né? Agora, dentro da materialidade, há algumas edições que sim podem ajudar, né? Eu acho que bastante, são aquelas que mostram, por exemplo, um estilo diferente. E, em especial, usando o exemplo que eu estava falando de prosa e poesia, em especial quando muda de um estilo para outro. Então, usa uma divisão simples, visual, que a gente pode entender que mudou o estilo. A gente tem que ler diferente a partir dali. Isso é um bom exercício. Por exemplo, se quiser pegar sua Bíblia agora, veja como que está Filipenses 2. Se tiver mais de uma Bíblia, dê uma olhada em como Filipenses 2 é mostrado no texto. Por quê? Porque Filipenses 2, o apóstolo vem falando um monte de coisa, mas de repente ele pega um hino, pega um cântico, uma poesia e a coloca ali. E a sugestão é que essa poesia não é dele. É uma coisa que estava andando entre as igrejas e ele absorve e coloca ali, até porque o linguajar não é paulino, mas ele coloca. E a tradução nos ajuda, porque vemos o cântico notoriamente. Aqueles versículos, quando 6 a 11, às vezes estão com uma margem diferente e tal. Algumas outras estão até em itálico, por exemplo. Enfim, esse tipo de ajuda. Então, livros dos Salmos é outro que você pode comparar, mas geralmente esse já faz muito tempo que se estila tentar mostrar uma grafia diferente ou uma acomodação do texto diferente, não, para ajudar o leitor. Bom, muito bom, isso é a materialidade, tá, da coisa. Agora, nós temos perante nós um desafio interpretativo. Isso é uma coisa que a gente precisa incorporar, aceitar. E eu sei, eu entendo que às vezes possa ser difícil, se nós lemos, temos acostumado a ler a Bíblia como se fosse um conjunto de regras, um conjunto de leis, às vezes é um pouco complicado. Eu conheço pessoas que têm problema seríssimo quando você mostra uma interpretação da Bíblia que é diferente à qual estava a pessoa acostumada. E a pessoa acha que você está ultrajando o texto, porque ela é zelosa pelo texto. Mas como lhe falta ferramenta, ou como não entende que todo texto, qualquer texto, né, é sujeito à interpretação, se sente mal perante isso. Então, é ali que nós temos que entender que, além da materialidade, existe esse desafio de interpretação. Todos nós precisamos aceitar esse desafio como próprio, como nosso, dizer, bom, perante mim está a dificuldade de interpretar o texto. Tá? Então, devemos reconhecer com muita humildade que ler e entender a Bíblia representa de por si todo um desafio. Às vezes não sentimos isso por causa do costume de ler a Bíblia. Mas pensa naquele cristão novo que está começando a caminhada. Como que ele sente a questão? Como que ele, às vezes, se depara com alguns relatos? Por onde ele começa? Já vou ler a Bíblia. Aí o coitado pega, sei lá, Crônicas, né? Aquele monte de nomes, um atrás do outro, né? Ou pega os Juízes, né? Livro de Juízes e uma matança, uma carnificina, uma atrás da outra. Então, essa questão é todo um desafio da interpretação. Então, há um fluxo quase constante de doutrinas estranhas, tanto em movimentos novos quanto em igrejas tradicionais, que demonstra de forma gritante o quão grande é esse desafio e quanto é tido em pouca consideração. Quase que todo mundo acha que tem a revelação correta, a interpretação certa, e por aí vai a coisa. Né? Se você dirige, você sabe muito bem que em terreno desconhecido, você tende a andar mais vagarosamente. E também sabe que se você acha que está em terreno conhecido, você se perderá mais rapidamente. Eu estava viajando, voltando a visitar meu país, e como eu viajei muito no Rio Grande do Sul com meu pai, quando eu chego ali na região de Porto Alegre, Pelotas, ali essa parte, né? Eu me sinto em casa. Ainda falta 900 quilômetros para chegar na minha casa, né? Mas eu me sinto em casa. E aí o que acontece? O que aconteceu, melhor dito? Eu fui testando o GPS, né? GPS, blá, blá, faz algum tempo já disso, né? E eu sempre viajei com mapa e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu estou em casa. Desliguei o GPS e comecei a andar e de repente eu vi que o sol estava à esquerda e o sol... Né? Perdão, que o sol estava na minha frente e o sol tinha que ficar à direita. Cara, está muito diferente esse sol. Esse sol teria que estar à minha direita, de tarde. Aí eu parei lá, olhei, liguei o GPS de novo. Tinha rodado cento e tantos quilômetros num rumo desconhecido. Por quê? Porque eu estava confiante que era terreno conhecido, então tá bom, né? Agora, quando o terreno é desconhecido, você vai devagar. A minha professora de música, no colegial, insistia no provérbio italiano que dizia piano, piano, se va lontano. Devagar, devagar, se va longe. E é verdade. Não temos por que ter medo de ir devagar na compreensão do texto bíblico. O que temos que ter pavor é de estarmos parados. De achar que tiramos tudo de letra. As duas coisas estão erradas, né? Isso sim é uma coisa que temos que ter pavor, né? Muito bom. Existem algumas regras de interpretação, né, que são simples e universais. Quando eu falo que são simples, é porque você não precisa ser um PhD para entender essas regras. E são universais porque se aplicam a qualquer texto, que não é apenas o bíblico. Pensa em qualquer tipo de texto, qualquer coisa. Você tem que reconhecer o tipo de texto que está lendo. Essa é uma regra simples e universal, né? Ver que eu estou perante uma narrativa, por exemplo. A seguinte regrinha também é verificar para quem esse texto foi dirigido originalmente. Grupo-alvo, destino. Isso é importante. Terceira regrinha, que é muito útil e que se aplica universalmente, de forma simples, é tentar saber detalhes sobre a vida comum dos destinatários originais. A vida do dia a dia. O que ele fazia? Para quem que estava dirigido tudo aqui? Era para uma pessoa comum? Era para um rei? E quarto, e não quero ser exaustivo com essa lista, não pretendo ser exaustivo, apenas quero dar algum conjunto básico, né? Entender qual que é o propósito original do texto, aquele propósito que o autor deu ao texto para seus destinatários originais. Então, repare bem que essas regrinhas têm a ver justamente com, entre aspas, a originalidade do texto. Né, do texto. Isso é muito, muito importante. São regrinhas fáceis de serem lembradas na hora da leitura, e se aplica a qualquer coisa escrita. Pode ser a Bíblia ou uma anotação num guardanapo, tanto faz. Esses são os elementos que nós não podemos ver o texto sendo respeitado se não vemos essas questões na sua originalidade. E a partir daí, de nós não respeitarmos a originalidade do texto, nós não temos como aplicar esse texto de forma correta. Ele apenas acaba servindo como um pífio pretexto para qualquer coisa que nos venha à cabeça. Essa que é a questão. Então, a moda, como toda moda é superficial, né? Mas a moda superficial do momento é o achismo. O tal de este é meu ponto de vista. Bom, é válido ter um ponto de vista, é necessário ter um ponto de vista. Cada vez mais observamos que se trata mais de uma desculpa, né, para uma falta de análise, em especial da história, né, do que outra coisa. Tem que lembrar que falamos de história quando há alguma forma de registro. Então, as pessoas saem do registro histórico para ir para o achismo. Por isso há tanto revisionismo. Se revisa a história constantemente, não porque haja novos elementos, que isso é uma coisa válida para revisar a história, mas sim porque a pessoa acha outra coisa e começa a reacomodar os textos e o registro histórico para que diga o que ela quer. E isso a gente vê em todas as áreas, não é somente na Bíblia. Essa coisa grotesca se impõe porque entender o outro é complicado. É muito complicado entender o outro. Reveste uma dificuldade tremenda entender o que o outro está querendo dizer. Agora, imagina então entender um escritor que escreveu há séculos ou milênios. É super complicado. Por isso que requer disciplina, e a disciplina tem método. Agora, veja bem, é nosso dever reconhecer que toda leitura produz uma interpretação e que essa interpretação está limitada pela cultura de quem lê e de quem ouve ao que lê. Sempre nós temos mais de um participante nesse processo. Daí que tão importante frisar na importância de que cada pessoa saiba ler e saiba analisar. Lembra nos dois primeiros pontinhos que colocamos lá? Ler, entender, né? Então é muito importante ler e entender. São processos íntimos, internos, né? Mas são essenciais. Não para que tiremos as mesmas conclusões, mas para que a nossa interpretação do texto seja mais assertiva e, preste atenção, proativa. Não tanto reativa, senão proativa. Isso é uma responsabilidade particular. Então, como que eu concluo este trecho dizendo o seguinte do desafio interpretativo? Que sem medo, mas com muito respeito, como se fosse um terreno sempre inexplorado, sempre com pedaços por explorar, leia, entenda, aplique, ensine. Sem medo. Lembre-se, devagar e sempre. Muito bom, espero que tenha gostado. Eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito desses assuntos. É sempre uma coisa gostosa falar a respeito da escritura. Deus abençoe vocês.